A Assembleia Legislativa realizou sua última sessão plenária do ano. Foram votados e aprovados 48 projetos de lei, sendo 21 de iniciativa do Poder Executivo. O líder do governo no Parlamento, deputado Matheus Vesp, do PSDB, nos faz um balanço dessas votações.
Bem, nós conseguimos aprovar uma data histórica, porque foram as maiores votações e projetos numa só sessão, um só dia. Conseguimos votar 48 projetos, a maior votação dessa legislatura em um só dia. Nós votamos projetos dos mais diversos matizes, projetos relacionados à reestruturação das carreiras, projetos relacionados a doações diárias do Estado para municípios, projetos relacionados a plano de carreira de poderes e órgãos. Enfim, uma gama muito grande de projetos que vão desde a valorização de vice-diretores e diretores de escola, que passarão a ganhar valores muito significativos para valorizar essa importante função de gestão de direção, que é fundamental para a preparação de recursos humanos que tanto necessitamos no nosso mercado de trabalho, qualificados, principalmente em razão da deteriorização da educação gaúcha ao longo das últimas décadas. Também conseguimos atualizar valores relacionados a diretores de departamento, de órgãos, de secretarias, para que possamos atrair gestores qualificados para administrar as pastas do serviço público e ofertar à população, em última análise, um serviço de qualidade, porque afinal, muitas vezes, as políticas públicas ficam reféns de servidores não tão capacitados, haja vista que as diferenças de remuneração para aqueles que exercem função de chefia, direção ou assessoramento no serviço público acabam ficando com pessoas que não têm lá a sua qualificação tão grande, na medida em que os nomes mais qualificados, muitos até às vezes de concursados, acabam migrando para o serviço privado, para a iniciativa privada, em razão de melhores remunerações. Com isso, nós vamos conseguir transformar novamente o serviço público gaúcho em um setor atrativo para manter os talentos que temos e, portanto, ofertar à população um serviço de maior qualidade. Será importante também com o desdobramento das novas secretarias que o governo Eduardo Leite propôs, para que possamos ter um foco em determinadas áreas que, nesse governo, que foi entre 2019 e 2022, muitas vezes acabou ficando aquém do que desejaríamos, em razão da estrutura administrativa, com o desdobramento da secretaria, por exemplo, de obras e habitação em duas secretarias distintas. Nós vamos conseguir dar um foco para as obras das escolas, 70% do que era a demanda da secretaria de obras, e também, ao mesmo tempo, fortalecer políticas públicas de habitação. E assim, pode-se dizer o mesmo para a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que serão divididas em duas, e tentaremos continuar avançando no próximo ano na reestruturação de carreiras, já que nessa legislatura nós conseguimos fazer muitas modificações, plano de carreira dos professores, plano de carreira da Brigada Militar, criação da Polícia Penal, plano de carreira do Poder Judiciário, plano de carreira da Defensoria Pública, plano de carreira do Tribunal de Contas do Estado, adequação e atualização de subsídios de servidores da Assembleia Legislativa e também de parlamentares, inclusive também do Poder Executivo, com relação a 6% que foi ministrado de reajuste e revisão geral depois de 17 anos para todos os servidores, além, é claro, de atualização dos valores, como falei, de cargos de assessoramento, direção e chefia, além de secretários de Estado, secretários adjuntos e do próprio vice-governador e governador. Então, é um dia que finda, juntamente com essa legislatura, um sabor de vitória, na medida em que conseguimos aprovar todos os projetos que o governo protocolou por ampla maioria.
Deputado Matheus Vesp, líder do governo na Assembleia Legislativa, as condições para o governo Eduardo Leite foram dadas.
Exato, o governo buscava reestruturar a sua gestão pública para poder iniciar com a expectativa que foi depositada nas urnas em outubro passado, com condições de aplicar aquilo que consta no nosso plano de governo. Claro, todo governo que se inicia busca adequar as suas secretarias, a sua estrutura administrativa para poder executar o seu plano de governo. Esse é um governo, pela primeira vez em 100 anos, de continuidade do ponto de vista político-partidário. Há uma reeleição, muitos dos nomes que atuaram no atual governo seguirão no próximo, e com essa nova estrutura e com uma base que vai ser construída junto ao parlamento, tenho certeza que nós conseguiremos avançar com investimentos que fizemos ao longo de 2021 e 2022, que foram, diga-se de passagem, os maiores dos últimos 30 anos, nas mais diversas áreas, e que seguirão ocorrendo nas mais diversas secretarias para dar continuidade a essa senda de investimentos públicos que tem melhorado a vida das pessoas com novos acessos asfálticos em municípios que não tinham acesso asfáltico, duplicação de estradas, terceiras faixas, livros de acesso, obras em hospitais, reformas, equipamentos, em escolas, enfim. Uma gama muito grande, inclusive na segurança, de viaturas, armamentos, de investimentos que tem mudado a cara do serviço público no Estado do Rio Grande do Sul e, portanto, da forma do Estado prestar serviço para as pessoas.
E o que o senhor espera para 2023?
Espero que nós tenhamos condições de seguir, mesmo com a PEC dos combustíveis, que nos tolheu 3,6 bilhões de reais de caixa e que vai gerar ainda nesse próximo ano um déficit, seguir com esse amplo programa de investimentos, principalmente ontem, quando tivemos a privatização da Corsã também, com recursos extraordinários no montante de 4 bilhões e 150 milhões de reais, que nos darão a oportunidade de manter as contas em dia, pagar o salário dos servidores em dia, municípios, repassos a hospitais, mas também seguir fazendo investimentos principalmente na área logística, que o Estado precisa, já que esse é o seu maior gargalo, para poder aumentar a sua capacidade de arrecadação e gerar mais desenvolvimento econômico.
Infraestrutura é uma grande necessidade.
Com certeza, o Estado em 2019 tinha 51 municípios sem acesso asfáltico, hoje já são apenas 19, e nós queremos no próximo ano findar todos esses acessos asfálticos e depois em estradas regionais seguir investindo também para que possamos ter um escoamento melhor da produção agrícola, diminuir o custo do frete, poder gerar também mais emprego e renda e, consequentemente, alavancar a nossa economia.
Mais alguma informação que o senhor queira transmitir aos ouvintes da Rádio AGERT?
Agradecer a oportunidade de ter sido líder do governo Eduardo Leite, líderes mais jovens, provavelmente, da história do Parlamento Gaúcho. E, dada a condição de ter sido também o primeiro passo-fundência a liderar o governo, foi a oportunidade de alavancar também investimentos na nossa região do Planalto Médio, que por muitos anos ficou desassistida. Políticas públicas eficientes, capazes de levar recursos para lá para resolver gargalos do ponto de vista penitenciário, educacional, de saúde e até mesmo logístico.
Ouvimos o deputado Matheus Vespe, líder do governo na Assembleia Legislativa. Para a Rádio AGERT, Eduardo Lianz.